A gente começa o programa falando diretamente com a repórter Luciana Penha, que está com a ministra da Saúde, Inísia Trindade, que está aqui em Maringá para participar dessa inauguração que acontece hoje da UTI pediátrica do Hospital da Criança. Bom dia, Luciana.
Olá, Brenda. Bom dia aos ouvintes da CBN Maringá. Isso mesmo, a ministra da Saúde, Inísia Trindade, cumpre agenda nesta sexta-feira aqui em Maringá. Agora pela manhã, a ministra inaugura 10 leitos de UTI no Hospital da Criança e à tarde visita o Parque Tecnológico Industrial da Saúde. Eu estou ao vivo aqui ao lado da ministra da Saúde, Inísia Trindade, com quem eu converso agora. Olá, ministra, muito bom dia.
Muito bom dia, Brenda, a todos que nos ouvem pela CBN.
Ministra, são 10 leitos de UTI. Eu gostaria de entender primeiramente, né, qual é a complexidade para se abrir um leito de UTI e a importância desses leitos para Maringá, para toda a região.
É, os leitos de UTI sempre requerem um processo bastante cuidadoso. É, esses leitos, eles requerem equipamentos adequados, requerem também profissionais altamente qualificados, porque se trata de situações de emergências, então é requerido todo um planejamento especial e um cuidado especial, não só de equipe médica, mas também de equipe de enfermagem. Então, são vários critérios para se ter um leito de UTI. Também é importante frisar que é um processo gradativo de inauguração, de abertura de leitos, né? E cabe ao Ministério da Saúde, posteriormente, habilitar esses leitos. Quer dizer, nesse momento, o Ministério da Saúde não tem a responsabilidade direta pelos leitos, ele tem à medida que ocorra esse processo de habilitação. Mas dizer também que houve um investimento de R$5.700.000 em equipamentos para o hospital, que tem essa proposta de ser uma entrega progressiva de leitos. E a importância, ela se dá à medida que não só a população de Maringá vai ser atendida, mas 180 municípios da região norte-noroeste.
A senhora também visita o Parque Tecnológico Industrial da Saúde. Como vai ser a parceria entre o Parque e o Ministério da Saúde? O
Tecpar já é um laboratório público, né, do governo do estado do Paraná, que tem já uma forte participação em ações do Ministério da Saúde. E neste momento, nós temos editais para parcerias de inovação, que são inovações que vêm das nossas universidades, dos nossos laboratórios, como o Tecpar, dos nossos institutos de pesquisa, com parcerias público-público ou público-privado. E temos também a parceria de desenvolvimento produtivo. Então, nesse sentido, toda uma linha de produtos, de medicamentos, ela pode ser desenvolvida e atender ao SUS, e aí entra essa coordenação do Ministério da Saúde. Lembrando que o Tecpar é também um laboratório parceiro da Fundação Oswaldo Cruz, no estado do Paraná, realizando muitas ações em conjunto em benefício da população.
Ministra, ontem circulou a informação de que o presidente Lula iria substituí-la no comando da pasta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde desmentiu essa informação. A senhora poderia comentar?
O Ministério da Saúde, e eu me posiciono claramente no sentido, continuo com a minha agenda, continuo com o meu trabalho. O presidente Lula afirmou na reunião da Cimeira com Portugal que ele não está colocando reforma ministerial na mesa, mas qualquer momento, como é natural nos governos, ele poderá fazer substituições. Continuo firme porque trabalho dentro do projeto apresentado pelo presidente Lula à população brasileira, ele que felizmente foi eleito pela nossa população e que está conduzindo todo o esforço, não só no caso da saúde, de reconstruir o SUS, mas de trazer inovações, de trazer mais saúde para a população brasileira e meu projeto, naturalmente, é com a liderança dele aprofundar esse trabalho.
A senhora, inclusive, quando circulou essa informação, cumpria a agenda em São José do Rio Preto?
Exatamente, eu estava em São José do Rio Preto, que é o município do noroeste de São Paulo, com forte índice de dengue. É o pior município hoje em termos de números de casos, e a pedido da Prefeitura de São José do Rio Preto, montamos, Ministério da Saúde, uma tenda de hidratação, além de estar junto com o município. Visitei o hospital de base também, que atende a região e que está trabalhando fortemente conosco para o programa Mais Acesso a Especialistas, para reduzir tempo de espera e dar melhor atendimento em consultas e exames, além de reduzir a fila de cirurgias, que é uma das metas principais da nossa gestão.
E por falar em dengue, a senhora pode falar sobre a vacinação contra a dengue, o calendário vacinal das crianças, como é que está a vacinação?
Em relação à vacinação de dengue, nós ampliamos para os municípios na situação mais crítica hoje, que ainda não estavam cobertos. Nós adquirimos todo o estoque da vacina Qdenga, que é hoje a vacina possível, né, de ser incorporada ao SUS, e fizemos esse foco das crianças de 10 a 14 anos. O que tem de novidade é uma flexibilização para aqueles municípios que não atingiram essa meta da vacinação das crianças, ou seja, é importantíssimo que os responsáveis levem suas crianças e adolescentes para vacinar. E nós estamos também apoiando o processo da vacina do Instituto Butantan, aguardando os encaminhamentos e espero com novidades muito em breve. Além disso, o Brasil recuperou a cobertura vacinal de 15 das 16 vacinas do calendário das nossas crianças. Temos tido um avanço importantíssimo da vacina para câncer de colo, de útero e outros cânceres, né, porque a vacina é para meninas e meninos, lembrando também a importância dessa vacinação. Estaremos agora, em abril, maio, com o programa de vacinação nas escolas, e a novidade mais recente foi a aprovação para uso no SUS da vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é a causa de 80% das bronquiolites, portanto, internação das nossas crianças. Vim aqui inaugurar leitos de UTI, né, mas a nossa meta é reduzir ao máximo o número de crianças com necessidades de internação hospitalar. Esse sempre deve ser o objetivo da saúde, a prevenção.
A cobertura vacinal tem aumentado em relação ao sarampo, por exemplo?
Em relação ao sarampo, nós alcançamos 100% de cobertura, e além da vacinação, que é um fato extraordinário, porque o sarampo havia sido reintroduzido e agora nós conseguimos, inclusive, a recertificação do Brasil como país livre de sarampo. Além da vacina, é a vigilância. Por isso, as pessoas, quando andam de avião, nem todos os brasileiros têm podido fazer isso, né? Mas aqueles que andam de avião recebem a mensagem: se você tiver sintomas, procure, né, uma unidade, veja suas condições, verifique se você pode estar com sarampo, e reforçando também a vacinação. Isso é muito importante porque nós não temos hoje casos no Brasil, mas podem chegar casos do exterior. Isso aconteceu e, graças a medidas de vigilância e de avisos, de alertas, foi possível, então, conter e não haver uma disseminação da doença. Por isso, o Brasil recebeu esse reconhecimento. Hoje é um país livre de sarampo.
E como é que está a...
Sarampo, rubéola e rubéola congênita.
Ministra, como é que está a reestruturação do SUS, os recursos para esta reestruturação?
Nós conseguimos, desde a PEC da transição, uma recomposição orçamentária importante, que foi a volta da regra que havia se definida em 2016, que é a regra de 15% da receita corrente líquida. Aí você pode perguntar: é suficiente para as necessidades do SUS? Não, não é. O SUS é o maior sistema universal do mundo, nós estamos falando de mais de 210 milhões de pessoas, né? Não existe nem comparação com esse tamanho, e nós temos um financiamento público abaixo de outros países, muito abaixo que tem sistema universal. Mas é um esforço importantíssimo de retomada e com ele foi possível, graças ao empenho do presidente Lula e à compreensão do Congresso Nacional, foi possível que nós recuperássemos programas muito importantes, necessários e queridos da nossa população, como é o caso do programa Farmácia Popular, no qual avançamos agora, temos 100% de gratuidade na lista dos 41 medicamentos que estão na farmácia, mas as fraldas geriátricas, tão importantes para a nossa população idosa ou que tenha problemas de incontinência urinária e precise das fraldas. E nós também, além disso, temos uma inovação muito importante na atenção primária à saúde, melhorando esse modelo que é tão importante, que pode resolver 80% dos problemas de saúde, e são dados de todo mundo onde há a saúde da família. E estamos com o programa Mais Acesso a Especialistas e com um grande número na área de redução de filas de cirurgia, que faz parte desse programa. Nós alcançamos, em 2024, mais de 14 milhões de cirurgias realizadas pelo SUS, todo esse esforço com a coordenação do Ministério da Saúde e com o programa específico que fizemos para aquelas cirurgias apontadas nos estados como os maiores gargalos, alcançamos 99% da fila que estava registrada. Cerca de 1.360.000 cirurgias, especificamente por esse programa especial, que continua este ano. Aproveitando para divulgar aqui que hoje assinei a portaria destinando mais 1.200.000 para esse programa de redução de filas de cirurgia. E tivemos uma oficina aqui no estado do Paraná para justamente que todo o sistema possa avançar nessa lógica. O que é a lógica do mais acesso aos especialistas? Reduzir o tempo de espera e dar mais qualidade no atendimento às pessoas. Não é possível, por exemplo, uma pessoa com câncer ficar aguardando, às vezes, 6 meses, às vezes, 1 ano, para fazer um exame, um diagnóstico.
Ministra, muito obrigada pela entrevista, pela gentileza da entrevista. Um bom dia.
Muito bom dia. Dou bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá e... Por favor, procurem para qualquer informação o nosso site do Ministério da Saúde. Vocês vão encontrar lá todas as informações importantes para a sua saúde. Muito obrigada.
Brenda, conversei com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que cumpre agenda nesta sexta-feira aqui em Maringá. Brenda.